Abra a palavra de Deus, queridos, lá no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, e eu creio que o tema unidade a gente deve estar sempre compartilhando com a igreja, pregando. É um tema que é necessário, queridos, necessário. Nós não podemos esquecer. E é uma forma de nós não nos distrairmos com as coisas desse mundo e sempre lembrarmos que a igreja é diferente, né? Alguém pode se distrair e achar que a igreja é um clube em que eu sou um associado. A igreja é uma empresa onde tem uma diretoria, onde tem isso, sabe? A igreja é uma associação de pessoas que têm o mesmo objetivo, se juntar. Não, igreja é diferente, igreja é corpo vivo de Cristo, amém, irmãos? Igreja é uma unidade do reino de Deus, ela não esgota o reino de Deus, mas ela é uma unidade do reino de Deus para proclamar as verdades do reino, onde Deus convida pessoas falhas, pessoas em processo como eu e você, para darmos as mãos a Ele numa obra de construção desse reino, dos seus valores, da sua mensagem, da sua verdade. E através desse relacionamento, através dessa dinâmica relacional, e por isso que é sobrenatural, porque quando você junta pessoas em processo, quando você junta pessoas que são falhas, pessoas que erram, e você acredita que nessa dinâmica relacional, onde você junta um montão de gente falha, e você diz, vai dar certo, vai ficar bonito, você tem que entender que só é possível com o toque sobrenatural do Espírito de Deus. Por isso que é diferente de empresa, por isso que é diferente de clube, por isso que é diferente de qualquer outra instituição. Igreja é organismo vivo. E eu tenho pregado uma série de mensagens intitulada Igreja Pura e Unida na Palavra, e hoje eu quero pregar a parte 4 dessa mensagem, e se você quiser encontrar as outras três partes, elas estão gravadas lá nas nossas redes sociais, é só acionar lá, @ibitasg, estão lá, porque nós entendemos que uma igreja, ela é pura, e ela é unida quando ela zela pela unidade espiritual, sabe? Então não há problema da gente pensar diferente, não há problema de nós chegarmos aqui por tradições diferentes. A gente hoje na escola bíblica dominical, a gente deu mais um passo em direção à compreensão da escatologia. E a gente está vendo que tem uma série de correntes, não há problema nenhum. Se o irmão achar que ele é amilenista, pré-milenista, o outro é pós-milenista, um é pré-tribulacionista, o outro é meso-tribulacionista, o outro é pós-tribulacionista, um acredita no arrebatamento secreto da igreja, outro não acredita. Gente, isso não é problema nenhum. Desde que a gente não pegue essas coisas e queira impor ao outro. Se você não pensar do jeito que eu penso, eu não posso ter comunhão contigo. Isso que é o problema. E aí Paulo, ele tem uma preocupação em que há elementos centrais, e nesses elementos centrais, sim, a gente precisa ter uma só voz. Nos outros, né? A gente vai tratar com muito carinho e amor, não é isso? Eu me lembro que eu fui num aniversário e tinham lá alguns irmãos de outra denominação e tinha uma irmã lá com muito carinho comigo. Ela falou, pastor, sou de outra igreja, mas eu gosto, eu assisto lá o culto, os vídeos e tal. E eu acho que denominação é algo do homem. Eu falei, eu concordo, irmão. Apesar que a irmã sabe que lá no trono, Deus está no trono, tem os quatro seres viventes, os 24 anciãos e logo depois vem os batistas, né? Aí ela fez assim para mim. Aí eu falei, estou brincando, irmã, é brincadeira, sabe? Né? Porque não tem isso, queridos, sabe? Não tem isso, né? E às vezes a gente acha, né? Que né, você ser de uma denominação, você vai chegar mais perto, né? eu vou estar... Não, queridos. Mas Paulo vai nos lembrar, e aí no texto que eu pedi para você abrir, Efésios 4, nos versos 4 a 6, para Paulo há elementos inegociáveis. Quando nós nos vemos como corpo de Cristo, ele vai dizer o seguinte: há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém, irmãos? Amém. Então, a gente começar já essa mensagem com amém dos irmãos já facilita um bocado, né? Mostra que a gente concorda. Mas eu quero esmiuçar um pouquinho isso aqui para a gente entender o que Paulo fala. Primeiro aí no verso 4, Paulo vai nos dizer algumas coisas. A primeira que Paulo diz é que há somente um corpo, há um só corpo. E a que corpo Paulo se refere? Paulo está se referindo à igreja de Cristo. Há um só corpo, há uma só igreja, que é a igreja de Cristo. Agostinho, ele chega a dizer que nós não podemos nos distrair sobre essa igreja de Cristo. Porque existe, segundo Agostinho, uma igreja visível e existe uma igreja invisível. E ele diz, essa é invisível. Porque Jesus, naquela parábola, quando ele fala do joio e do trigo, Jesus vai nos lembrar também, no sermão escatológico, que nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, nós precisamos entender que esse corpo de Cristo, ser corpo de Cristo, entender esse processo da unidade, é quando nós somos uma extensão do cabeça que é Cristo. É por isso que eu digo, quando alguém diz, eu não tenho problema com Cristo, e tenho problema com a igreja, é uma teologia franksteiniana. Porque como é que eu tenho, me relaciono bem com a cabeça e não relaciono com o corpo? Tem algum problema. A menos que a pessoa esteja se relacionando com o corpo que não é o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo está ligado à cabeça. O corpo está ligado a Cristo. O corpo faz o que Cristo quer. O corpo segue a orientação de Cristo. O corpo é extensão de Cristo. Paulo, inclusive, vai dizer aos Romanos, no capítulo 12, versos 4 e 5, o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros, presta atenção no que Paulo vai dizer, e membros uns dos outros. Sabe? Isso é importante. Porque a primeira coisa que eu preciso entender como corpo de Cristo é que eu estou ligado à cabeça. Eu tenho que estar ligado. João vai nos lembrar que a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. É por isso que problemas na horizontal, problemas na dinâmica relacional horizontal, elas derivam de problemas na vertical. Se um crente não cuida da sua comunhão com o Pai e com o Filho, vai ter problema aqui. Não vai conseguir entender o que Paulo está dizendo, que nós somos membros uns dos outros. Significa dizer que aquilo que eu faço com a minha vida afeta a vida do meu irmão. E aí, numa sociedade onde as pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais egocêntricas, onde um diz lá, ado, 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 cada um no seu quadrado, ema, 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 cada um com seu problema, e às vezes o crente está dizendo isso, a nossa vida importa sim. Nós precisamos aprender algo que é fundamental no corpo de Cristo, que é a prestação de contas, coisa que é difícil. Então, quando um irmão te aborda e diz, olha, eu estou achando que você está fazendo algo segundo a palavra. Oh, quem é você para falar sobre a minha vida? Você está me seguindo? Você está me... Essa postura já mostra que a pessoa não está ligada no conhecimento da palavra de Deus, no entendimento. Porque Paulo usa a analogia do corpo para fazer o seguinte: imagine, olhe para o seu corpo, imagine se seu fígado agora de manhã, nesse finalzinho de abril, 28 de abril, teu fígado diga o seguinte: para mim já deu esse ano, só volto em 2025. Você sabe o que vai acontecer com o corpo, não sabe? Todo mundo é afetado. É a mesma coisa que o crente quando diz: eu vou chutar o balde. Sabe de uma coisa? Cansei. Agora eu vou fazer do meu jeito. É isso que acontece. Ele acha que não vai acontecer nada com o corpo. Quando nós olhamos no Antigo Testamento, no antigo Israel de Deus, na antiga aliança, Acã achou que pegar uma capa, pegar ali uma barra de ouro, botar alguma coisa embaixo da sua tenda, não ia ter problema para ninguém. E Deus fez com que o povo todo tivesse uma derrota. Jesus, já no Novo Testamento, vai lembrar aos discípulos o seguinte: um pouco de fermento leveda a massa toda. Então a nossa vida, sim, aquilo que a gente faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo também, aquilo que a gente faz no público, aquilo que a gente faz no secreto, afeta a igreja de Cristo, afeta o corpo. Se a igreja está doente, ah, queridos, tem algum ponto de infecção. Se a igreja está fria, se a igreja está carnal, se a igreja já não está seguindo mais a orientação do corpo, pode procurar, pode examinar, chame o doutor Espírito Santo, que ele vai fazer um PET scan e vai identificar que tem algum ponto ali onde células ruins estão se multiplicando e comprometendo todo o funcionamento do corpo. Não podemos esquecer disso, queridos. É por isso que, quando eu entendo que a unidade passa pela consciência do corpo, eu entendo que eu sou membro do meu irmão. E é por isso que nós não bisbilhotamos a vida do outro, mas nós nos preocupamos com a vida do outro. Porque a falha dele é nossa falha, a queda dele é nossa queda, a carnalidade dele é nossa carnalidade. Está tudo ligado, queridos, sabe? E é por isso que é interessante nós olharmos para isso. A segunda verdade que Paulo vai dizer no verso 4 é que há somente um corpo, há um só corpo, mas há um só Espírito. E eu já pergunto a você, você olhando aí a sua versão, Espírito está em letra maiúscula aí? Opa, que bom, você tem uma boa versão. Porque se Espírito está em letra maiúscula, está falando que há um só Espírito, o Espírito Santo. Há um só Espírito, que é o Espírito Santo. E por que Paulo traz essa verdade? Para nos lembrar que o Espírito é Deus, o Espírito é a terceira, que nós chamamos teologicamente, a terceira pessoa da Trindade, mas não significa dizer que ela, sendo terceira, ela é inferior, mas é a forma didática, a forma didática que a palavra de Deus nos mostra. Mas o Espírito de Deus é plenamente Deus, só que há funções nessa dinâmica da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que Jesus, quando vai se despedir dos discípulos, e os discípulos estão resistentes a isso, imagine você passar 3 anos com Jesus. Imagine que anos maravilhosos, né? E João, ele diz que Jesus fez muitas outras coisas. As que estão registradas no seu livro é para que a gente tenha fé. Mas imagine aqueles discípulos que viram muito mais coisas que a gente sabe. E ao final de 3 anos, Jesus diz que vai. E os discípulos estão tristes. Só que Jesus, ele diz o seguinte: é necessário que eu vá para que o Espírito Consolador, o quê? Venha. E ele traz um detalhe que é fundamental. Ele diz o seguinte: eu estou com vocês, mas o Espírito estará em vocês. Isso muda tudo. O que Jesus está dizendo para aquele grupo, né? Se estivermos certos sobre sobre os estudos sobre Judas Iscariotes, que ele não era galileu, se estivermos certos com isso, Jesus está dizendo para aquele grupo de galileus o seguinte: vocês que conhecem as Escrituras e sabem que no passado o Espírito de Deus não morava fixamente no coração das pessoas, ao contrário, ele era derramado sobre a vida das pessoas em funções especiais, tanto é que quando Saul desobedeceu, o Espírito de Deus se retirou, e o Espírito vinha sobre um, sobre outro, para funções, e Jesus está dizendo, a minha boa notícia é o seguinte, vocês vão viver o que no passado, muita gente, muito homem e mulher de Deus, quis viver e não viveu, o próprio Davi disse, não retires de mim o teu Espírito, era tão bom, e Jesus está dizendo, eu vou, mas eu vou abençoar vocês com a presença do Espírito. E é esse Espírito, que ele vem para habitar nos nossos corações, com algumas funções, que Jesus diz, sabendo da nossa fragilidade de memória, o que ele diz? E o Espírito vos lembrará tudo o que eu vos disse. Também diz, o Espírito vai guiar vocês o quê? A toda verdade. Olha bem, queridos. Então não é porque você é melhor do que ninguém, é porque o Espírito te guia toda a verdade. E o Espírito nos dá três coisas fundamentais que nós precisamos. Sabedoria, discernimento e visão espiritual. Sabedoria porque não tem como agradar a Deus sem sermos sábios. Discernimento porque a vida é feita de escolhas. E eu preciso escolher bem, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E visão espiritual. Eu preciso ter o que Deus deu a Abraão. Quando Abraão, diante do rei de Sodoma, disse, eu não quero nada que não venha de Deus. Ou seja, é eu olhar e saber, se é de Deus, eu quero. Se não é de Deus, eu não quero. Só o Espírito que dá isso. Então Jesus, ele diz que vai nos dar algo precioso. Ou seja, eu vou para o Pai, como Paulo diz em Colossenses, e Jesus está o quê? À destra de Deus, à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós, funções diferentes. O Pai reinando absoluto, o Filho à destra dele, intercedendo por nós. E o Espírito aonde? Morando no nosso coração. Sabe? Aí, queridos, saber disso é muito bom. Olhar, fazer esse tratado teológico é muito bom. Mas é uma tragédia a gente não fazer uso disso. Sabe por quê? Porque o Espírito não é uma energia, o Espírito não é uma força. Tipo assim, você está ligado agora no Espírito, deixa que vai sozinho. Não, o Espírito é Deus, o Espírito é pessoa, é necessário que nós nos relacionemos com Ele. A cada manhã, hoje aconteceu isso com você, quando você acordou, imagino isso, quando você acordou, você não mexeu no seu celular. Eu sei que você não correu para ver se já tinha alguma coisa para comer, eu sei que você não fez isso. Eu sei que você não foi na janela, abriu a janela para ver que roupa que você ia usar. Primeira coisa que você fez quando você acordou foi o quê? Senhor, muito obrigado pela noite. Muito obrigado porque o Senhor me permitiu despertar mais uma vez. Muito obrigado porque antes que os meus olhos abrissem, as tuas misericórdias já são novas sobre a minha vida. Agora, Senhor, vai na minha frente, senão eu vou fazer bobagem. Eu sei que você fez isso. Porque se a gente não se relacionar com o Espírito em pessoa, vai acontecer algo que parece inimaginável, mas a palavra de Deus diz, não abafeis o Espírito. A palavra de Deus então me diz algo que eu fico assim imaginando como é possível, mas é possível. É possível alguém ter o Espírito de Deus e viver como se não tivesse. É por isso que Paulo escreve para a igreja de Corinto, chamando aquela igreja de carnal. E Paulo diz, vocês têm todos os dons, mas a igreja é carnal. Ou seja, uma igreja com o Espírito de Deus, mas vivia como se não tivesse. É possível. É possível vir os escândalos. É possível vir a imoralidade. É possível vir a falta de santidade. Por quê? Gente com o Espírito de Deus não honra o Espírito de Deus e vive como se não tivesse o Espírito de Deus. Isso é uma tragédia. Então nós não podemos esquecer que assim como o corpo humano precisa de um Espírito, precisa de um fôlego, Adão sem o Espírito, sem o fôlego de vida, Adão era o quê? Boneco de barro. Nada. Assim como o corpo precisa de um Espírito, precisa de um fôlego que lhe dê vida, a igreja de Jesus, como corpo de Cristo, necessita do Espírito de Deus para estar viva, senão será uma igreja morta. Uma igreja que não se move pelo Espírito de Deus, uma igreja que não se enche pelo Espírito de Deus, se transforma numa igreja morta, carnal, fria, sem vida, sem espiritualidade crescente, e que abençoe vidas. Vira clube, vira empresa, sabe? Vira uma outra instituição qualquer. Não se transforma em corpo de Cristo. Sem o Espírito de Deus, a igreja se torna apática, se torna estéril, se torna sem vida. Por isso que quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que há um só corpo, mas há um só Espírito, para que a gente entenda que a única coisa que vai dar vida à igreja é o Espírito de Deus. Então, se você acha que a igreja vai ser mais empolgante, se ela tiver uma programação mais animada, se tiver mais gritos, mais pulos, se você tiver que pintar a igreja toda de preto para ela ser mais avivada, se você tiver que trocar o pastor, tá de cabelo branco, para botar um mais novo, com tupete e tal, com brilhantina, para a igreja ser mais atraente, se você acha que precisa botar um cartaz, um banner na porta da igreja, com a foto do pastor e a sua família, todo mundo bem arrumado, aquele sorriso de prosperidade, não é isso que dá vida à igreja. O que dá vida à igreja é o Espírito de Deus. O que dá vida à igreja é quando você, crente, diz o seguinte: eu vou fazer a minha parte, eu vou me encher do Espírito de Deus. Porque se é verdade que um pouco de fermento leveda a massa toda, se essa é uma verdade que Cristo traz, eu acredito que através da minha vida, o meu entorno será também atingido e abençoado para a glória de Deus. É por isso que não procure igrejas avivadas, não procure igrejas, procure ser um crente avivado. Não procure igrejas cheias do Espírito, procure ser alguém cheio do Espírito. Senão a gente vai ficar batendo, né? Como mãe costuma dizer, é o crente pipoca, né? Não. Procure ser alguém cheio de Deus. E sabe o que vai acontecer? Onde você chegar, Deus chega. Onde você chegar, Deus está. Onde você chegar, a presença de Deus está ali. Eu creio que é isso que nós precisamos nos nossos dias. Gente cheio do Espírito de Deus. E é esse Espírito que Paulo fala. Mas ainda no verso 4, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Esse é um outro tema que nos dá unidade, que é central. E qual é a nossa esperança, queridos? A ressurreição em Cristo Jesus. Amém, queridos? A eternidade. Paulo vai dizer: se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Os mais miseráveis. Se a nossa esperança está só nessa vida, sabe, a gente está longe do que Deus tem para nós. Então, a nossa esperança é que haverá um dia, e eu espero que Jesus volte e eu ainda esteja vivo, eu tenho orado por isso. Já falei para os irmãos, não quero que a minha família chore no meu velório, apesar que eu já deixei lá uma instrução para o meu velório, muita festa, né? Muita alegria, mas eu não quero ir no velório da Cris, não quero ir no velório de Pedro, não quero ir no velório de Letícia. Qual a solução para isso? Cristo voltar. Nós que ficarmos vivos, e aí eu vou tomar emprestadas as palavras de Paulo, quando ele voltar, nós seremos o quê? Transformados. Esse corpo mortal, finito, eu não vou virar fantasminha, porque haverá corpo glorificado, amém, irmãos? Né? Paulo diz, há corpo glorificado, sim. O nosso corpo será glorificado à semelhança do corpo de Cristo. Então vai cessar dor, bico de papagaio, artrite, artrose, dor de cabeça, esse negócio todo, acabou. Azia, má digestão, acabou as fábricas aí de remédio. A eternidade resolve isso tudo. E a nossa esperança é essa vida eterna. Uma esperança viva não é uma esperança de morte, mas é uma esperança viva. E aqueles que partiram em Cristo, antes de nós, serão ressuscitados, virão com Ele, com aquela festa tremenda. Receberão corpos glorificados. E você já imaginou passar a eternidade sem se preocupar e não ver mais aquela pessoa? Passar a eternidade sem preocupação, vai acontecer algum fato que vai... Não, queridos, tudo cessará e só a glória de Deus vai reinar. Como não desejar isso? Como não querer isso? E essa é a nossa esperança. É por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, verso 14, ele diz: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Amém, irmão? Você crê nisso? E Paulo ainda diz o seguinte, permita ser um pouquinho mais extenso nesse texto, 1 Coríntios 15, 13 a 22, porque esse é um texto maravilhoso, não dá para separar nada aqui. E ele, Paulo, vai dizer o seguinte, escrevendo para aquela igreja carnal, para aquela igreja fria, aquela igreja que havia celebrado o pecado, infelizmente, mas Paulo vai dizer o seguinte: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês, gente crente, tá? Paulo está falando para crentes, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? Às vezes tem crente dizendo, não, mas o inferno é aqui, o céu é aqui, ó. Tem isso. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os crentes, que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está usando a dialética grega aqui, sabe? Tese com tese, tese com antítese, para chegar na síntese. Paulo está usando o mesmo argumento deles. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Paulo está lembrando, se Cristo não ressuscitou, sabe o que aconteceu? Os nossos pecados não foram pagos. Nós estamos num engano tremendo. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Veja os impactos dessa crença. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. E aí Paulo apresenta o seu argumento. Mas, de fato, e os irmãos sabem que hoje na ciência já não se discute mais a ressurreição de Cristo. Mas como eu costumo dizer, a gente não depende das afirmações da ciência. Mas quem depende das afirmações da ciência, já não se discute isso. Alguém que esteve 40 dias aqui vivo, que apareceu para mais de 500 pessoas, há fartos documentos históricos sobre a presença dele. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, nós herdamos o pecado de Adão como representante da raça humana, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ou seja, para quem estava morto, Cristo dá vida. Amém, irmãos? Quero o nosso caso. Quero o nosso caso. É por isso que a nossa esperança é viva. Eu costumo dizer, é muito bom viver aqui. É bom, queridos, é muito bom. Família, os amigos, igreja, queridos. E a gente se move em direção a quê? É porque o que Deus tem é melhor. Não é isso? Porque olho nenhum viu. Você sabe o que é que ele diz? Paulo diz, olho nenhum viu, ouvido, jamais ouviu e jamais subiu ao pensamento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas o seu Espírito nos revelou. É isso, o Espírito está dizendo. Viva a vida aqui, viva o melhor que você puder, Abençoe pessoas, abençoe sua família, abençoe sua geração, abençoe, mas não ponha a sua esperança aqui. Saiba viver a vida. Saiba onde colocar o seu coração, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Desfrute dos bens. Use o dinheiro, mas acumule tesouros no céu. Essa é a verdade. Essa é a sabedoria. Enquanto nós estamos aqui, Paulo ainda vai nos dizer, agora no verso 5, há um só Senhor. Verso 5, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E Senhor na sua Bíblia, eu creio que ele está com letra maiúscula, né? Então que bom, se está assim, muito bom. E quem é esse Senhor? Jesus Cristo, a quem servimos. E por que Paulo diz isso? Porque Paulo diz que a igreja de Jesus entende que todos precisam de um Salvador. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Mas não há como viver a vida em Cristo sem aceitá-lo também como Senhor. E há muita gente que gosta do Jesus Salvador. O que resolve os problemas? O que nos livra do mal? O que cura doenças? Quantas multidões procuraram Jesus? Por causa dos seus feitos? O Jesus que expulsa demônios? Esse é bom. Ele nos salva, ele nos liberta, ele tira todos os males da nossa vida. Mas não é só isso. Depois da multiplicação de pães e peixes, Jesus olha para aquela multidão, aqueles seus seguidores, e diz o seguinte: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O que é que aconteceu com a multidão? Ah, esse Jesus eu não quero não. Um Jesus que agora vai definir de que eu vou me alimentar. Porque Jesus vai dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É disso que você tem que viver, da palavra de Deus. Ah, Jesus, isso eu não quero não. Agora eu vou ter que pautar minha vida na palavra. O senhor está querendo dizer isso? Beber do teu sangue, ou seja, ter uma vida pura de acordo com a tua palavra? Não, eu quero curtir, eu quero ter prazer. Então, quando Jesus estabelece as marcas do seu senhorio, muita gente pula fora. Muita gente não quer. É por isso que, infelizmente, multidões ainda hoje, como eu costumo dizer aqui aos irmãos, os irmãos têm ouvido isso, a exaustão da minha parte. A Bíblia revela quem Deus é, mas a Bíblia também revela quem nós somos, a natureza humana. Não é à toa que ainda hoje o Jesus Salvador tem sido seguido. Quantas pessoas que você conhece que tem uma vida desregrada na presença de Deus e está cantando: entra na minha casa, entra na minha vida? Quantos? Quantos que têm uma vida moral que ofende a santidade de Deus, está chamando o outro de abençoado? Quantos? Sabe por quê? Porque muita gente quer o Salvador. O Jesus da multiplicação, o Jesus, sabe? O Jesus que tira o irmão ali que estava morto, traz para a vida. Mas o Jesus que governa a gente, o Jesus que diz o que a gente tem que fazer ou não fazer, o Jesus que determina o que eu vou falar ou não falar, o Jesus que diz para mim: olha, se você quiser vir atrás de mim, preste atenção, você não é obrigado a nada. Mas se você quiser ser chamado de crente, se você quer dizer que você faz parte do meu corpo, se você quer dizer que você é minha extensão, se você quer usar o seu nome, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz, porque não vai ser fácil. E aí sim, você vai poder me seguir. Nessa hora, muita gente cai fora. Porque esse Jesus não serve. Um Jesus agora que vai afetar a maneira como eu falo, como eu me visto, como eu me comporto, a maneira como eu me posiciono na sociedade. Ninguém quer isso. Mas Paulo diz: há um só Senhor, ou é esse, ou você está servindo a uma outra coisa que não é Cristo. Ou ele é o Senhor da sua vida, ou ele não pode ser nada além disso. Paulo então vai dizer a Timóteo: porque há um só Deus e um só mediador, com letra maiúscula, entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. E Jesus, quando se despede dos discípulos, e Tomé está dizendo, ah, Jesus, o senhor está falando um negócio aí de caminho, a gente não sabe o que é isso não. Aí Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus está dizendo, definam-se. Eu acho o nosso Senhor muito elegante. Muito elegante. Porque ele permite que eu e você decidamos. Agora, eu quero dizer com você, com todo carinho, com todo amor, se Jesus não é Senhor da sua vida, faça um favor ao Evangelho, não se apresente como crente diante das pessoas. Se Jesus não governa a sua vida, faça um favor ao Evangelho, não diga às pessoas, olha, eu sou daquela igreja, não faça isso, uma tragédia que você está fazendo, você está prejudicando uma obra, porque às vezes a igreja está pagando preço, a igreja está se esvaziando, a igreja está se desdobrando, pagando preço para seguir a Cristo. E vem alguém que acha que é festa, que acha que ser crente é você apenas gostar de estar nesse ambiente. E você começa a dizer, eu sou crente também. Não, querido, isso é muito sério. Levar o nome de Cristo é muito sério. Se dizer igreja do Senhor é muito sério. Portanto, se você não leva a sério Jesus como Senhor, faça um favor para a sua igreja. Faça um favor, diga, olha, eu gosto. João vai dizer que, e eu acho muito bacana a forma didática que João apresenta no seu evangelho. João, ele diz o seguinte, que Jesus estava aqui, aí ele diz que ao redor de Jesus estavam os 12. Ao redor dos 12 estavam os discípulos. Então, quando João fala de discípulos no Evangelho, ele não está falando dos 12. Ele está falando daqueles seguidores. Ao redor dos discípulos estavam as multidões. É a turma do pão e peixe. É a turma do milagre. E ao redor desses estavam os religiosos. Olha bem. Eu preciso definir. A que grupo eu faço parte? E eu acho que é honesto. Por mais que você critique os religiosos, é mais honesto uma postura de alguém que diz, eu não reconheço como Senhor, do que você dizer que o reconhece e o negar com a sua vida. É mais honesto. Então Paulo está dizendo que há um só Senhor, a quem nós servimos. Mas Paulo também vai dizer, ainda tem um tempinho aqui, 11h58 no meu relógio, e parece que ele vai travar aqui por uma meia hora nesse horário. Mas no verso 5 ainda diz o seguinte, há um só Senhor e uma só fé. Há um só Senhor, uma só fé. E essa fé o que é? Fé no Pai, fé no Filho, fé no Espírito Santo, fé no sacrifício salvador de Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe. E que é galardoador daqueles que o buscam. Sabe? Então, uma oração que a igreja precisa fazer é, Senhor, me dá essa fé. Me ajuda a ter essa fé. Porque como eu já tenho dito aqui à igreja, infelizmente, nós temos atravessado um tempo em que os crentes estão virando materialistas, racionais. Querem explicação para tudo, estão querendo explicar milagre. Aí alguém vai, traz um diagnóstico e diz, olha, eu estava com esse exame aqui. Sabe, a igreja orou. Eu fui agora no médico, o médico disse, sabe, inexplicavelmente, ele não está achando nada. Falou para eu voltar daqui a 6 meses, mas não tem nada para fazer agora, porque sumiu. Aí o irmão diz, ah, tá, sei. Eu sei. Sei. Qual laboratório que ele fez? Ih, esse laboratório, rapaz, erra muito. Infelizmente é isso que a gente tem vivido. Sabe, uma igreja que não crê mais em milagre, uma igreja que não crê mais no sobrenatural, uma igreja que se move na força da carne, na sua possibilidade. E aí, queridos, Por que que é importante a gente ter fé? E aí eu vou te dar duas explicações, dois motivos para isso. O primeiro é que Jesus se encontra com dois cegos. E esses cegos estão dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é interessante que Jesus, como dá atenção às pessoas, se aproxima deles e faz uma pergunta que parece óbvia. Mas Jesus pergunta a eles: o que vocês querem que eu faça? É lógico que eles não iam dizer: Jesus, pede aí, usa aí o teu iFood, pede uma refeição para a gente. Não. Eles queriam o quê? Cura. E eles dizem para Jesus: que nós voltemos a ver. Você sabe o que Jesus diz para eles? Que seja feito conforme a fé de vocês. Queridos, que palavra. Se hoje você pudesse, diante do Senhor, materializado aqui, e Ele perguntasse a você: você quer que eu faça o quê? E você colocasse aquele seu pedido que você tem feito no público, no secreto, e Jesus dissesse isso para você, a minha pergunta é o seguinte: qual seria o resultado? Porque se aqueles dois cegos tivessem fé para que apenas um olho voltasse a enxergar, seria assim. Se a fé deles fosse para que, não, pelo menos uma vista turva, seria assim. Mas eles voltaram a ver porque eles creram que Jesus era poderoso. Então a fé é importante nesse sentido. É por isso que uma igreja, quanto mais ela tem intimidade com o seu Senhor, mais conhece o caráter desse Senhor, mais conhece a pessoa desse Senhor, tem uma fé mais adequada. Porque é uma fé que deriva da intimidade. Como Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho posto a minha fé. Então fé deriva dessa relação. E é por isso que se uma igreja não está vendo milagres, o problema não é de quem faz o milagre. Está muito no coração dessa igreja, que parou de crer, que agora está andando por vista. Mas eu disse que ia te dar duas razões. A segunda razão é que me assusta, porque Jesus passou por muitos lugares, mas os evangelhos dizem que ele passou na terra dele. E sabe o que os evangelhos dizem? Jesus não pôde ali fazer muitos milagres, porque os da sua terra não criam nele. Queridos, você está entendendo? Você está entendendo essa relação de fé e sobrenatural? Se você está fazendo pedidos a Deus, se você está dizendo: eu vou botar aquele meu pedido no boletim de oração da igreja, sabe, para ninguém dizer que eu não pedi ajuda, mas eu acho que isso daí ó, já não tem, sabe? Não espere muita coisa. Não espere muita coisa. Mas quando você crê naquele que pode todas as coisas, naquele que faz ventos cessar, tempestades se acalmar, aquele que abre os mares, aquele que faz você andar sobre os mares, aquele que transforma água em vinho, queridos, faz toda a diferença na sua vida. Peça a Deus essa fé. Talvez você esteja fragilizado como aquele pai que leva o filho a Jesus e diz: olha, eu já tentei de tudo, nem os teus discípulos puderam fazer alguma coisa. Eu até creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Peça a Deus para poder tratar isso. Mas não deixe de tratar isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, você está vendo aí a fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua dizendo: porque Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E olha o que ele vai continuar dizendo, porque a gente para ali, né, no 3:16, a gente fica tão feliz. Mas olha o que ele vai dizer aqui no finalzinho do 18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então o evangelho, a palavra de Deus está nos dizendo: é grave quando eu não resolvo esse problema da fé, porque eu estou falando de eternidade. Eu não estou falando apenas de uma circunstância aqui, de um momento que eu estou vivendo, eu estou tratando de eternidade. É por isso que, em nome de Jesus, resolve isso hoje. Resolve isso hoje, porque eu não sei se você vai ter tempo amanhã de resolver isso. Resolva isso hoje. Em João 5, Jesus vai dizer: em verdade, lhes digo, quem ouve a minha palavra, muita gente ouve, mas ele diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para vida. Amém, irmãos? Olha que sentença maravilhosa. Olha que sentença maravilhosa. Isso diz respeito a mim e a você. Mas o verso 5 ainda diz, meu relógio travou aqui em 11:58, diz lá que nesse mesmo verso 5, há um só Senhor e há um só batismo. Há um só batismo, está aí no verso 5. A que Paulo está se referindo? Paulo está nos lembrando que aquilo que acontece no momento em que nós entregamos a nossa vida a Cristo, Paulo chama de batismo, é quando nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Nós cremos que quando entregamos a vida a Jesus, naquele momento que nós entregamos toda a nossa existência a Ele, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E o caráter de selo é um caráter indelével, irremovível. Nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E também nós cremos que o batismo que realizamos aqui nas águas é um símbolo desse batismo. Quando nós batizamos alguém nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos dizendo, esse batismo aqui é um símbolo de um outro batismo que aconteceu no momento que essa pessoa entregou a vida a Jesus. E é só esse batismo? É esse o nosso entendimento? Veja o que Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14. Paulo é didático ao dizer, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, eu ouvi, e Paulo diz, tendo nele crido a fé, eu ouvi, eu cri, o que aconteceu? Receberam o selo do Espírito Santo da promessa. E o que é esse Espírito? Paulo vai explicar, ele é o penhor, ele é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Como é que eu sei que eu tenho uma herança com Cristo? Por causa do seu Espírito aqui. Frequentar a igreja não garante isso. Ser filho de crente não garante isso. Ser casado com crente, ter filho crente, ter pais crente, andar com crente. Nada disso dá garantia. O que dá a garantia? O Espírito nosso testifica com o Espírito de Deus que nós somos dele. É isso. É por isso que a gente diz que salvação é pessoal. É por isso que a gente não questiona a salvação de ninguém. Mas o que nós fazemos é o seguinte, é o que a classe de doutrina faz, né? É o que os irmãos trabalham. Ou seja, aquilo que você diz ser experiência com Cristo é verdade mesmo? É real? É o que a igreja faz. Ninguém questiona. Mas nós precisamos ter esse zelo, como Paulo está tendo aqui, para nos lembrar que esse batismo, esse rito de passagem, quando nós saímos da velha vida para a nova vida, ele é marcado pelo selo do Espírito. E tem que ter. Se não tem o selo do Espírito, se não tem o batismo do Espírito Santo, por isso que quando alguém pergunta, os batistas acreditam em batismo do Espírito Santo? Claro, senão a gente não estaria aqui, senão o nosso nome não estaria escrito no livro da vida. Foi por causa do batismo no Espírito Santo, quando nós entregamos a vida a Jesus, que nós nos batizamos publicamente. É por isso que nós não invertemos as ordens. É por isso que a gente não batiza crianças que não tenham condição de testificar que são seladas no Espírito. Porque esse batismo aqui na água, ele não resolve nada.
Se resolvesse, eu pegava todos os meus parentes que não creem em Jesus e dizia o seguinte, fazia uma pegadinha com eles, vão lá para a igreja, empurrava todo mundo aqui. Pronto, resolvi, está todo mundo salvo. Se fosse assim. Mas água na cabeça, na testa, no corpo de ninguém, não salva ninguém. O que salva é o selo do Espírito. Então é por isso que para nós é fundamental que haja consciência, que haja entendimento dessa obra do Espírito. Paulo escrevendo aos Coríntios de novo, 1 Coríntios 12, verso 13, ele vai dizer, pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, sempre com letra maiúscula, um só Espírito, não há outro. Então, queridos, é por isso que se eu tenho o Espírito de Deus, e o meu irmão tem o Espírito de Deus, não pode ter a confusão da gente. A gente vai falar a mesma coisa, a gente vai concordar na mesma coisa. O Espírito pode usar o meu irmão com seus dons diversos, diferentes dos meus, mas na hora que a gente senta para conversar, há unidade, há entendimento. A gente vai falar, não, a palavra de Deus é a verdade, há um só Deus, há um só Senhor, a gente vai concordar, porque temos o mesmo Espírito. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Chego ao último ponto, mas cuidado que eu posso dividir esse último ponto em três outros pontos, mas fique tranquilo. E eu sei que ainda são 11h58, talvez no seu relógio meio-dia e 12, mas está errado. Paulo vai dizer o seguinte, verso 6. E um só Deus, e Pai de todos, está com letra maiúscula, Pai, né? O qual é sobre todos, age por meio de todos, e está em todos. É isso que Paulo diz. Então Paulo vai terminar essa fala sobre unidade, nos lembrando que há um só Deus e Pai de todos. O Deus Criador de todas as coisas, o Deus que você já encontra no primeiro capítulo de Gênesis, no princípio criou Deus, é esse Deus da sua vida, aquele que criou todas as coisas. Agora entenda, durante muito tempo a gente ouviu dizer, não, porque todos nós somos filhos de Deus, não é isso. Todos nós somos criatura de Deus. Todos nós somos amados por Deus. Todos nós temos sido abençoados por Deus, porque Deus faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. A chuva, né? Você já botou uma horta aqui, uma horta de um crente e uma horta de não crente. Aí você vai lá, a chuva só caiu aqui. Não, ela vai cair em todo lugar. Deus abençoa todos. Agora, chamá-lo de pai é uma outra coisa. Ser reconhecido como filho dele é um passo muito à frente. E a gente precisa entender. João vai dizer, escrevendo no seu evangelho, acerca de Jesus, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem aceita Jesus no coração. Então, todos podem até chamar Deus de pai. Há orações tradicionais, né? Há orações que muito não crente usa. Pai Nosso, por exemplo, oração tremenda, maravilhosa. Então, queridos, eu posso, se eu não sou crente, eu posso chamá-lo de pai, mas a relação filial só existe com aqueles que não pela vontade da carne, como João vai dizer, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, sabe? Isso daqui nos desafia, porque por mais que eu queira, a vontade do homem é assim, eu quero que meu filho seja teu filho. Isso não muda a vida dele. Só muda se ele aceitar Jesus.
Ah, o meu cônjuge, Senhor, eu quero tanto. Essa vontade não vai mudar. Ore, clame, mas se não houver um encontro com Cristo, não muda. Então, quando Paulo está dizendo que há um só Deus e Pai, é porque ele é pai desses que foram gerados de maneira sobrenatural. Não pelo poder da carne, nem pela vontade da carne, nem de sangue, não é uma questão de biologia. Ah, então quer dizer que todo filho de judeu é filho de Deus? Não. Quer dizer que todo filho de crente batista é filho? Não. De crente assembleia? Não. Não existe transmissão, né, de paternidade nesse sentido. É necessário uma relação pessoal. E aí eu pergunto, você é filho de Deus? Exalte o Senhor, porque foi o poder de Deus que te transformou em filho dele. Se você não é filho de Deus, Deus não limita o número de filhos a lugar para você também. Diga a ele, eu quero ser teu filho. Eu reconheço que eu sou criatura, tenho sido abençoado. Quantas bênçãos têm chegado à minha vida, mas eu quero ir para um nível mais especial. Eu quero ser filho. Eu quero te chamar de Abba Pai. Eu quero te chamar de paizinho. Eu quero ir a esse nível. E aí sim, queridos, eu quero concluir lendo o trecho que a gente já leu aqui. Mas eu quero lembrar aos irmãos que quem produziu essas palavras foi o Senhor Jesus. Alguém que, sendo unigênito filho de Deus, não foi egoísta ao ponto de dizer o seguinte: não quero mais ninguém. Alguém que herdou do Pai toda autoridade e poder, mas não disse: eu não quero essa herança só para mim. Alguém que, tendo a glória do Pai, não quis reservar essa glória para ele, mas ao contrário, transmitiu essa glória para nos ensinar o mistério de sermos filhos. Então eu concluo com esse trecho da oração de Jesus, porque Jesus orou por você. Então significa dizer que Jesus te conhece. Significa dizer que ele tem propósito para a sua vida. Significa dizer que ele tem planos para você. Jesus, então, naquela oração, em João 17, ele olha agora para aqueles 11 discípulos. Judas já saiu do cenáculo, eles estão do cenáculo. Jesus olha para os 11 e, diante do Pai, diz: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Quantos aqui nessa manhã creem em Jesus? Quantos? Amém. Essa oração foi para você. Naquele cenáculo, Jesus orou por sua vida. Quando você nem pensava nele, quando você não queria nada com ele, ele estava diante de Deus orando por você, intercedendo pela sua vida, clamando para que você vivesse o melhor projeto de vida que pode existir, que é uma vida com selo do Espírito na presença do Pai, tendo a vida eterna como garantia. Então ele diz: mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Condição para o mundo crer na pregação da igreja: unidade. E Jesus então termina dizendo o seguinte: eu lhes transmiti, e a origem desse verbo transmitir é eu transferi. Eu lhes transmiti a glória que me deste. Ou seja, Jesus está dizendo: eu dei a eles a condição, porque por eles mesmos não dava, mas eu dei a eles, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste da mesma maneira que amaste a mim. Você está entendendo o que é isso? Jesus está dizendo que ele não quer que o mundo olhe e diga o seguinte: olha, Deus amava Jesus de uma maneira mais especial do que ele ama a sua vida. Não é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Se nós vivermos isso, o mundo vai acreditar que a igreja é coisa séria. O mundo vai acreditar que aquilo que a gente prega é verdade. O mundo vai acreditar que a gente é filho de Deus. O mundo vai acreditar que existe unidade em nós, para a glória de Deus. Fique de pé, vamos orar. Quero convidar os músicos aqui para a gente também exaltar o nome . Feche seus olhos e eu quero te convidar a colocar a sua vida diante de Deus. Você tem o selo do Espírito no seu coração, glorifique a Deus por isso. Você crê em Deus de todo o seu coração, glorifique a Ele por isso. Você o chama de Pai, não por força de hábito, mas porque você se reconhece como filho. Exalte ao Senhor por isso. Você tem sabedoria, você tem discernimento, você compreende a vida de uma maneira toda especial, porque você reconhece que o Espírito dele está no seu coração. Glorifique a Ele por isso. Mas não se deixe enganar. Diga ao Senhor: eu quero, Senhor, eu quero viver a unidade na verdade. Eu não quero apenas dizer que eu tenho unidade, eu quero vivê-la, eu quero ter intimidade contigo, eu quero te conhecer até o limite que o Senhor impor. Eu não quero ser um teórico da fé, eu quero ser alguém que viva o sobrenatural. Eu quero ter histórias para contar, eu quero ter milagres para contar. Essa glória que o Senhor me transmitiu, eu quero vê-la diante dos meus olhos. Eu quero ter mais prazer em dizer que eu creio em Jesus do que dizer para as pessoas que eu sou crente, que eu sou membro da igreja tal. Não, não quero me distrair com essas coisas. Eu quero ter o prazer e a alegria de dizer que eu sou teu. Que tu estás em mim e eu em ti. Eu quero ter alegria, prazer em dizer que eu sou o corpo do Senhor, igreja do Senhor, que eu estou ligado à cabeça. Mas Jesus, na sua oração, ele pede ao Pai que nós sejamos transformados, aperfeiçoados. E nessa sua oração particular, eu quero pedir que você peça isso ao Pai. Diga: Senhor, me aperfeiçoa. Porque talvez você tenha se estressado, se aborrecido, desiludido em algum momento da igreja e você de repente parou. Você trabalhava e não trabalha mais. Você pregava e não pregava mais. Você servia e não serve mais. Você acreditava e não acredita mais. Você olhava a igreja como corpo de Cristo e agora já não olha mais. Peça ao Senhor que corrija tudo isso e que te aperfeiçoe, para que você seja um influenciador cheio do Espírito de Deus na casa do Senhor. Que a partir de você, muita coisa comece a mudar na igreja. E muita gente saiba que o Deus que você serve é Deus vivo, é Deus real. E que o Espírito que te move é o Espírito de Deus. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor. Gente em processo, gente falha, mas gente que nessa manhã quer viver a unidade, Pai. Nós queremos viver a verdade da Tua palavra, e nós cremos, ó Deus, que se está escrito na Tua palavra, é possível de acontecer. Nós cremos em pleno século presente, um século pós-moderno, um século do pós-amor, da pós-verdade, como tanta gente fala isso, nós cremos que a tua verdade dura para sempre e que nós podemos vivê-la hoje na plenitude. Que através da tua igreja o mundo pode ver o teu sobrenatural. Que assim como aquela igreja do primeiro século foi usada para atrair pessoas por causa do teu amor, que hoje nós podemos ser canais para que pessoas sejam atraídas à tua presença. É por isso, Pai, que nós não queremos fazer nada por força, nada por violência, nada por metodologia científica ou coisa que venha do nosso coração. Mas nós queremos fazer no poder do teu amor, no poder do teu espírito, no poder da tua graça. Porque se for assim, nós veremos a tua glória. E muita gente saberá que há um só Deus. Recebe, ó Deus, o nosso pedido. Pedido de filhos selados com teu espírito, que oram no nome do Senhor da igreja, o único Senhor, aquele que deu a vida por nós, e nós cremos no seu sacrifício, nós cremos na sua ressurreição, nós cremos na sua salvação, e nos prostramos diante da sua autoridade, no nome de Jesus, amém e amém. Adore o Senhor, exalte o nome do Senhor da tua vida.